E como já frisamos, hoje é o dia do farmacêutico. Parabéns a todos eles que estão com a gente nesse momento, em especial as profissionais farmacêuticas, a Thaís Escalco, ela que é de Serafina Corrêa, já está radicada em Marau há 4 anos, bem como também a Karine Miller Maier, de Cruz Alta, também radicada em Marau há 4 anos, nesse bate-papo nesta manhã. Bem-vindos aqui no nosso Saúde e Bem-Estar desta segunda-feira. Inicialmente, parabéns pelo dia de vocês. Começo com a Thaís. Bom dia, Thaís.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da rádio. Gostaria também de, primeiramente, parabenizar a todos os farmacêuticos por esse dia especial de hoje, que trabalham aí diariamente no cuidado das pessoas.
Verdade. Karine, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns aos farmacêuticos.
Bom, muitas pessoas acham ainda, né, de que farmacêutico é o dono da farmácia. Também alguns farmacêuticos são donos de farmácia, mas vai muito além do que isso. Mas antes, Thaís, o porquê escolher ser farmacêutica, hein?
Então, Macula, sempre foi um desejo de trabalhar com pessoas, de cuidar das pessoas. Então, a partir disso, a nossa escolha, né, a minha, por ser farmacêutica hoje.
E você, Karine, por que ser farmacêutica, hein?
Também, o cuidado das pessoas, o poder auxiliar, estar tá mais próximo, assim, né? Eu, no caso, a gente mais diretamente com o medicamento, né? Porque a farmácia tem várias áreas e foi mais nesse sentido, cuidado das pessoas.
Thaís, qual é então exatamente a função de um farmacêutico, hein?
Então, Macula, para saber um pouquinho, eu trouxe um pouquinho sobre o histórico da profissão farmacêutica no Brasil, né? Que ainda existe uma confusão, o dono da farmácia é o farmacêutico ou não, quem é esse profissional farmacêutico, muitas pessoas ainda não reconhecem. Muitas vezes a gente acaba sendo confundida por um enfermeiro, pela moça que entrega remédios, né? Isso ainda acontece nos dias de hoje, mas isso foi um histórico que veio ao longo dos anos. Né? A profissão no Brasil surgiu ali nos anos de 1830, com a fundação da primeira faculdade de farmácia no Brasil. Até então, os medicamentos vinham, né, de Portugal e ou eram, né, produzidos aqui, mas não tinha um profissional formado para atuar. E naquela época, sim, essas boticas, que eram chamadas na época, elas tinham um reconhecimento social muito grande pela população. A população ia até esses estabelecimentos, né, para procurar algum cuidado em saúde que eles precisavam. Em virtude da industrialização, ali depois na década de 40, 50, essa produção de medicamento, do medicamento magistral que a gente fala, ele foi substituída pelo industrial. Então, o farmacêutico acabou perdendo um pouquinho a sua função ali e a farmácia passou a ser um comércio, porque o medicamento ele já vinha pronto da indústria e as informações já vinham na bula. Então, o profissional acabou sofrendo uma crise na sua profissão nessa época. Nessa época, o farmacêutico começou a buscar outras áreas, como a área de alimentos, a área de análises clínicas, que ele está inserido até hoje. E agora, nesses últimos anos, está voltando um reconhecimento da profissão muito grande, que está voltando, então, o papel do farmacêutico nas farmácias, né? Teve uma lei ali no ano de 2014 que faz com que o profissional farmacêutico esteja presente em todo horário de funcionamento da farmácia. Então, isso faz com que você encontre os farmacêuticos hoje nas farmácias e ele está trabalhando hoje mais não só com o medicamento, mas com o cuidado das pessoas. Então, mudou o foco e o farmacêutico começou a ter um outro reconhecimento social agora.
Isso foi bom, essa mudança, para vocês?
Acredito que sim, porque o farmacêutico ele voltou a ter um papel dele na sociedade, que foi anteriormente, na crise da profissão, foi substituído pela indústria, quando ele produzia o medicamento e ele era o detentor de todas as informações sobre o medicamento. Então agora está voltando e o farmacêutico começa a se preocupar mais com o cuidado das pessoas, então, não somente com a produção do medicamento.
E também a questão do reconhecimento, né, Thaís?
Sim, com certeza. Hoje, até quem vai numa farmácia, o farmacêutico geralmente ele está identificado diferente dos demais atendentes, né? Ele possui um crachá amarelo, ele possui uma roupa que identifica ele diferente, para que as pessoas saibam que qualquer necessidade de saúde eles possam contar com o farmacêutico.
Karine, sobre essa situação de reconhecimento do profissional, também importante, né, para cada um, né?
Sim, com certeza. Ainda, como a Thaís disse, a gente ainda está buscando esse espaço, principalmente como a gente trabalha ali junto no posto de saúde. A população ainda não consegue nos identificar como farmacêutico, né? Geralmente eles acham assim, a enfermeira da farmácia, né? Mas o farmacêutico, ele estudou sobre o medicamento, ele tem, então assim, ele pode ajudar mais especificamente com as interações medicamentosas, com os horários, com a organização desses medicamentos, né, para a população, para tomar certinho, se tem alguma dúvida. É claro que isso já está mudando, a gente já vem bastante a nossa procura, né, os pacientes para ver, eu não sei como que eu tomo esse, pode me ajudar, trazem as caixinhas de medicamento, todos os remédios para a gente separar, e assim a gente está melhorando isso.
E quando há essa separação, que se faz uma agenda de dias para se tomar direitinho, o pessoal cumpre realmente?
Tentamos que sim, a maioria sim, mas sempre, claro que cada um tem a sua especificidade, assim, então a gente tem que ver direitinho com cada um, o que é possível para aquela pessoa, né? Porque às vezes eu tenho um entendimento diferente do paciente. Então eu preciso. Isso que é bom ter o farmacêutico próximo ao paciente para ver qual é o entendimento, o que ele consegue entender do horário. Que às vezes no consultório médico é muito rápido, eles ficam com vergonha de perguntar, vergonha de dizer que não entendeu, que não sabem, e aí eles voltam, retornam e nos procuram para que a gente possa explicar novamente.
Você fala em tirar dúvida dos nossos pacientes, clientes, né? Qual Sim. é a principal dúvida que eles têm? É em relação ao horário somente ou tem algo
mais? Ao horário, eles muitas vezes não sabem para que estão tomando aquele medicamento. Que isso gera bastante. Às vezes não tem
o entendimento da importância do uso daquele medicamento.
E que às vezes, assim, ele está classificado, o médico usa para outra coisa porque vai fazer bem. Então, tu tem que ter todo um cuidado ao falar, porque às vezes tu diz, é para tal patologia, só que o paciente, eu não tenho essa doença, né? Então, por isso tem que ter toda uma conversa, não é assim só toma isso e deu, né? Tu tem que explicar realmente para que faça com que ele tenha adesão ao tratamento.
Cada caso é um, né? Cada paciente é único. Não dá para dizer que é para a mesma coisa para pessoas diferentes, né? Então, tem que ter um cuidado também.
E quando há uma surpresa, quando se coloca um medicamento para uma outra patologia?
Sim.
Com certeza. Existe um exemplo disso. Existem alguns medicamentos, às vezes, que são classificados como anticonvulsivantes ou antidepressivos, mas que muitas vezes são usados para dor crônica, né? Então, dependendo a forma que tu abordar o paciente, não, mas eu não tenho depressão, não, mas eu nunca tive convulsão, né? Mas então, por isso que tem que ser uma conversa, né? Tem que pedir, por que que tu foi no médico? Por que que o médico te indicou isso, né? O que que tu tinha? Para te entender o porquê que o médico prescreveu aquilo, né? Senão ele pode paciente ficar mais, né, assim, mais com mais dúvida do que solução, né, quando ele for conversar com a gente. Então.
E não tem adesão ao tratamento, né, porque se ele não é informado por que ele está tomando, ele vai abandonar aquele tratamento. Pode achar que está tomando medicamento errado, que se enganaram.
Gente, e com relação ao automedicação, que acontece muito hoje também, né?
Sim.
Como é que se lida com essa questão aí?
Sim, sobre a automedicação, então ainda existe, né? Muitas pessoas que tomam medicação por conta própria, ou um vizinho utiliza e acha que é bom e oferece para o vizinho, às vezes o vizinho nem pode utilizar aquele tipo de medicação. Então, o que a gente diz que sempre procurar um profissional da saúde para buscar orientações. Até mesmo indo numa farmácia, conversando com um farmacêutico, tem algumas medicações que você pode utilizar quando for problemas menores, né? E que o farmacêutico vai avaliar se há necessidade de uma consulta médica, ou se ele pode estar utilizando algum medicamento, algum analgésico, alguma coisa para uma dor leve, que ele pode estar utilizando, mas sempre com orientação de um profissional, no caso de pequenos problemas na farmácia com o farmacêutico.
Muito bem. Algo mais para a gente, Karine? Fique à vontade sobre o dia de vocês e o trabalho de vocês também, né?
Não, agradecer então a oportunidade de a gente vir aqui falar sobre a nossa profissão, que agora, né, estamos sendo reconhecidos novamente. É uma profissão tão linda, antiga, né? Uma das mais antigas do país. E é isso. Obrigada e estamos à disposição sempre que precisarem nos procurar. Nós somos em 5 farmacêuticas na prefeitura municipal. Estamos nos postos de saúde também para atender.
Vocês atuam onde?
Eu atuo no São José Operário e aqui no Planalto Central 3.
Eu atuo então na SF Santa Rita e na SF Progresso Rural. Então, o Maculã também dizer que o farmacêutico ele está presente hoje em dia em várias áreas, não é só na farmácia, na drogaria, né? Existem mais de 10 áreas, grandes áreas de atuação do farmacêutico, mais de 135 especialidades onde o farmacêutico pode estar inserido no dia a dia. Então, até como eu estava lendo hoje, o farmacêutico é provavelmente o profissional da saúde mais presente no cotidiano das pessoas, mas que ainda algumas pessoas não o reconhecem ainda ou não sabem que ele existe, né? Mas ele tá ali trabalhando, sempre priorizando o cuidado com as pessoas e o bem-estar delas. Então, gostaria de agradecer também, Maculã, a presença aqui hoje, né? Nos colocamos à disposição e parabenizar mais uma vez os farmacêuticos que trabalham ali incansavelmente no cuidado das pessoas.
E para as pessoas que desejam ser farmacêuticas, futuras farmacêuticas ou farmacêuticos, vale a pena?
Vale a pena, até também estava olhando hoje, a profissão está entre as 10 com maiores taxas de ocupação no Brasil. Então, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, referente ao primeiro trimestre de 2019, a profissão foi a segunda de nível superior que mais gerou novos empregos com carteira assinada no Brasil. Então, ela é uma profissão que agora ela está ganhando força novamente. Como contei um pouquinho sobre o histórico, agora nos últimos anos, com o reconhecimento da necessidade da presença do farmacêutico em tempo integral na farmácia, também a busca da farmácia clínica, né, do cuidado mais diretamente com o paciente, onde se voltou a visão não só para o medicamento, mas para as pessoas, então ela está novamente sendo em busca bastante pelo cenário mundial até.
Então, parabéns a você, sucesso. Hoje, então, dia do farmacêutico aqui nos estúdios com a gente, a Thaís Scalco e também a Karine Miller Maier com a gente nesta manhã, no Temática e no quadro Saúde e Bem-Estar, que volta na sequência.